Olá, seja bem-vindo. Esse é o Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio AL, e estou com Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. Olá, Marcelo.
Olá.
Também comigo a Monique Serafim, da equipe de redes sociais aqui do Parlamento Catarinense. Bem-vinda, Monique.
Olá.
Você ouve a edição de estreia do programa, que vai estar toda semana, sempre às sextas-feiras, nos tocadores de podcast, com um resumo do que acontece no Parlamento e afeta a sua vida. Você pode acompanhar o Redação Final no site da Rádio AL, no Spotify, no Anchor FM e no SoundCloud. Nessas plataformas, você pode baixar o programa no seu celular e ouvir quando e onde quiser. O Redação Final número 1 vai ser dividido em duas partes. Na primeira, nós vamos destacar alguns dos projetos que devem mobilizar os debates neste fim de ano na Alesc. Na segunda, vamos começar a apresentar os novos deputados eleitos para a Assembleia Legislativa. Vem com a gente colocar a semana em Redação Final. Então, depois dos meses da campanha eleitoral, as atenções da Assembleia se voltam nas próximas semanas para a reta final do ano legislativo, com a intensificação dos debates em torno de propostas importantes para o Estado. Um dos destaques desse período é justamente o projeto de lei do orçamento do Estado para 2019. O texto chegou aqui no Parlamento no dia 9 de outubro, com uma previsão de um aumento de 7,11% nas despesas do Estado, que chegariam a um total de R$ 28,271 bilhões. O projeto do orçamento é uma espécie de planejamento de como serão aplicados os recursos que o Estado arrecada e inclui a previsão de despesas com manutenção de serviços públicos estaduais, a folha de pagamento, pagamento de inativos, investimentos e também os repasses para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, para a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e o DESC. O orçamento veio para a Assembleia, elaborado pelo atual governo, o governo Pinho Moreira, mas para ser aplicado pelo próximo governador, a partir do ano que vem. Isso é bastante comum, está previsto na legislação que o governador que sai prepara o orçamento que vai ser aplicado no primeiro ano do governador que entra, não é, Marcelo?
É, João, isso é um capricho da lei, ocorre em todo o Brasil, em todos os estados, em todos os municípios. O chefe do executivo do ano anterior, ele acaba fazendo o orçamento do primeiro ano do próximo chefe do executivo, próximo prefeito, próximo governador e próximo presidente, no caso ali de Brasília. É uma situação que, muitas vezes, quem é eleito justifica não fazer o que bem queria no primeiro ano porque estava com o orçamento do governador, do prefeito, do presidente anterior. Mas um outro detalhe importante desse projeto é que a Assembleia só entra em recesso, só encerra suas atividades nesse ano se ele for aprovado, o que tem que ocorrer necessariamente até 21 de dezembro deste ano. O outro aspecto, o orçamento do ano que vem tem uma previsão de aumento de 7%, 7,11%, para um IPCA, um índice de inflação oficial, que está aí na casa de 3% a 4%. Mesmo assim, o governo pede que o próximo governador seja extremamente rigoroso no controle de gastos, porque mesmo com esse crescimento, o ritmo de crescimento da arrecadação não é o que o governo esperava, porque o ritmo de crescimento da economia não é o esperado até o momento.
Aí entraram algumas questões que afetaram a economia, que não eram previstas agora em 2018, principalmente a greve dos caminhoneiros, né? Foi um fator bem delicado, afetou a arrecadação e deve ter impacto nas contas públicas até o ano que vem. Isso é uma das justificativas para essa preocupação da Fazenda Estadual. E esse orçamento, além de prever as despesas previstas pelo Poder Executivo, ele também traz, Monique, emendas, ele também prevê emendas dos deputados, né?
É isso mesmo, né? Para o orçamento desse ano serão 222 milhões das emendas impositivas que foram elaboradas pelos deputados estaduais. Destes 222 milhões, serão 87 milhões destinados à saúde, 60 milhões para a educação e 75 milhões para outras áreas.
E a gente fala em emendas impositivas justamente porque desde o orçamento de 2018, as emendas que os deputados colocam no orçamento do Estado, o governo tem a obrigação de executar, por isso que elas são consideradas impositivas. Anteriormente, os deputados tinham total liberdade para incluir novas ações e obras no orçamento, mas o governo não era, era só uma previsão. O governo não era obrigado a executar essas obras e desde que foi aprovada uma PEC aqui na Assembleia Legislativa, o governo passou a ter essa obrigação. E as emendas que prevêem a aplicação desses 222 milhões de reais, elas já estão previstas no, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada já esse ano, e devem ser confirmadas agora no texto que deve ser aprovado até o final de 2018. Nessa semana, aqui na Assembleia Legislativa, também foi tema de discussão em plenário uma proposta de emenda à Constituição que prevê uma mudança na forma de escolha do delegado-geral da Polícia Civil. A ideia é que essa escolha seja feita por meio de uma lista tríplice, com os delegados com mais de 15 anos de carreira participando de uma votação. E aí seriam escolhidos três nomes e o governador apontaria e indicaria o nome dentro desses três mais votados. Esse tema foi levado à tribuna do parlamento pelo autor da proposta, que é o deputado Leonel Pavan, do PSDB. A gente tem um trechinho do que ele disse.
Este meu projeto é para justamente tirar o poder político da indicação de um importante setor que é o chefe da polícia de Santa Catarina. O que nós queremos é que a CADEPOL, que os delegados em geral escolham três nomes de destaque, de serviço, de competência, de inteligência, de liderança. E desses três nomes, que já é três nomes é o suficiente, leva para o governador e o governador faz uma análise e indica um. Daí sai da questão de se é do PMDB, se é do PSDB, se é do PSL, se é de que for. Tira fora o partido e faz com que ele tenha o compromisso com a segurança.
Essa foi a palavra do Pavan e na mesma sessão a proposta foi contestada pelo deputado Maurício Scudillac do PR. Nós também temos a palavra dele.
O governo é eleito com uma proposta para todas as áreas, educação, saúde, inclusive para segurança. E tem que escolher, claro que entre os delegados final de carreira, entre os delegados especiais, um delegado com aquele perfil para fazer o encaminhamento dessa política de segurança do governo que foi eleito.
Então, essa foi a opinião do Scudillac e essa discussão também chegou às redes sociais da Assembleia, né, Monique?
É exatamente. O assunto da PEC dos delegados, né, como ela é chamada, foi levado para o nosso Facebook, também foi assunto para os nossos contatos do WhatsApp. No Instagram também nós colocamos um trechinho da fala do deputado Maurício e do deputado Pavan e fizemos uma enquete em que 85% das pessoas que participaram foram a favor da proposta e o restante foi contra. Mas o interessante é que as pessoas que se manifestaram contra a proposta foram muitos policiais, agentes, escrivães, que não querem que a proposta não vá para frente, mas querem que seja feita uma emenda, que não só os delegados possam votar, mas que os demais agentes da Polícia Civil também possam votar para que seja uma escolha mais democrática. E nós conversamos com a assessoria do deputado Pavan, parece que já encheram a caixa de e-mail dele pedindo a tal da emenda.
Bom, o que o deputado Pavan quer, além da questão de evitar a indicação política, hoje o governador indica o delegado-geral como ele indica um secretário, ou seja, uma escolha dele, às vezes até conversada com partidos, é dar uma expectativa para a sociedade de encarar nisso que haja uma maior autonomia da Polícia Civil nas investigações, que o critério político não vai ser tão levado em consideração, mas sim o critério técnico, que é algo que a gente ouve falar muito em campanhas eleitorais. As pessoas pedem essa questão de ter pessoas mais técnicas nos cargos e não apenas pessoas ligadas por questões políticas.
É a mesma autonomia que eu acho que hoje é bastante aplaudida pela sociedade que existe no Ministério Público.
Em relação a essa PEC dos delegados, vale lembrar que ela foi protocolada aqui na Assembleia em março de 2015. Ela já teve a admissibilidade aprovada. A admissibilidade é toda vez que uma proposta de emenda à Constituição entra protocolada na Assembleia, é avaliada primeiro a admissibilidade, se é viável, se é legal fazer essa alteração que está sendo proposta. Aí depois de aprovada a admissibilidade, os deputados passam a avaliar o mérito da questão, se eles concordam ou não com essa alteração na Constituição Estadual. A proposta está nesse estágio, atualmente ela está na Comissão de Constituição e Justiça, sob relatoria do deputado Ricardo Guidi. Essa proposta foi encaminhada para a relatoria dele em novembro do ano passado e desde então ela não passou ainda, não foi votada por essa comissão.
Quem quiser participar também dessa discussão, nós abrimos um grupo no WhatsApp sobre a PEC dos delegados. Quem quiser consegue entrar pelo nosso WhatsApp e entrar em contato, né? O telefone é 48 99960 1127, se você ainda não conhece o nosso WhatsApp. E nós podemos lhe passar mais informações para ficar mais por dentro dessa proposta.
A PEC dos delegados também não foi a única proposta que movimentou as discussões nas redes sociais do Parlamento nos últimos dias. Muitos seguidores se manifestaram em relação a um projeto de lei do governo do Estado que prevê a cobrança de ICMS sobre aplicativos e jogos eletrônicos.
Atualmente, o governo só pode cobrar ICMS do chamado software de prateleira. O que é? É aquele aplicativo, aquele programa, aquele jogo que a pessoa vai a uma loja e compra, né? E vem no formato de um CD, geralmente. Só que a gente sabe que com a evolução da tecnologia, hoje muita coisa é comprada de forma virtual. Você faz o download no site de uma loja, de um programa, de um jogo, de um aplicativo, no mesmo celular. Você faz isso nos aplicativos do seu celular, você acaba comprando muitas vezes direto, sem precisar ter intermediação física. O governo agora vai passar a cobrar ICMS, se o projeto for aprovado, dessa transação virtual, inclusive com base numa decisão do STF que deixou de reconhecer mercadoria apenas como algo físico, podendo também ser algo virtual. Isso é algo que o CONFAS, que é o Conselho de Administração Fazendária, já reconheceu como válido, e o Estado de São Paulo já iniciou a cobrança desse ICMS por bens virtuais, ou seja, pelo simples download de aplicativos, programas, seja no seu computador ou no seu celular.
Esse foi um assunto também que foi tema de postagem nas nossas redes sociais. Fizemos um post no Facebook, mandamos o nosso WhatsApp e teve bastante repercussão. Inclusive, um dos deputados novos que irá assumir no ano que vem, o Bruno Souza, que do PSB, que se auto-intitula um liberal, ele comentou na postagem e disse como deputado eleito, ele ano que vem estará aqui para lutar contra novos impostos, contra aumento de impostos, e interagiu com o pessoal ali que estava comentando. Foi bem interessante.
Esse projeto que prevê a cobrança de ICMS para aplicativos, né? Ele é o PL 248 ou 248, foi protocolado agora em outubro pelo governo do Estado. Ele está na Comissão de Constituição e Justiça. Ainda não foi votado na CCJ e, se aprovado, ainda tem que passar pelas comissões de Finanças e de Economia antes de chegar ao plenário aqui da Assembleia Legislativa.
Só um detalhe, não há nenhuma previsão, por enquanto, de quando ele vai ser votado, de quando ele vai para o plenário. A gente sabe que a definição da pauta depende do presidente da Assembleia, com base num entendimento aí com o Executivo. Isso aí é uma coisa que provavelmente vai ser feita aí no decorrer do restante do ano, para saber, perante o Executivo, quais projetos que ele tem prioridade para votar. E a gente não sabe ainda se esse projeto é uma das prioridades do governo para votar até o fim do ano.
Muito bem, chegamos ao fim da primeira parte do Redação Final. Na segunda parte do programa, nós vamos destacar os novos deputados que vêm para a Assembleia Legislativa a partir de 2019. Então, a eleição de 7 de outubro determinou a composição da Assembleia Legislativa para a próxima legislatura. E nós teremos aqui uma renovação de 55%. É a maior desde 2002. Dos 40 deputados da Assembleia Legislativa, 18 foram reeleitos. E 22 cadeiras vão trocar de dono ou de dona aqui no plenário do Palácio Barriga Verde. Entre esses novos parlamentares, 4 já foram deputados ou já assumiram na condição de suplentes. São eles o Júlio Garcia, do PSD, que inclusive já foi presidente do Parlamento, o Ivan Nats, do PV, que já assumiu como suplente, e o mesmo vale para o Altair Silva, do PP, e o Nilson Uberlanda, do PR. E além destes, nós teremos 18 caras novas aqui no Parlamento. E são esses deputados estreantes que nós vamos apresentar ao longo dos próximos programas até o final do ano. O primeiro que nós vamos destacar é justamente o mais votado, o Ricardo Alba, do PSL, que recebeu 62.762 votos. Marcelo, quem é Ricardo Alba?
É um atualmente vereador em Blumenau, está no primeiro mandato, ele foi eleito em 2016. Profissionalmente ele é formado em Direito, oficial de Justiça, professor universitário, e é o deputado mais votado, como você disse, e boa parte dessa votação ele conquistou lá em Blumenau. Ele foi o deputado mais votado lá em Blumenau, com mais de 36 mil votos. Ele conseguiu 3 vezes mais votos lá que o segundo colocado para deputado estadual na disputa, para você ver como a participação dele lá em Blumenau foi importante para essa eleição.
Nós conversamos com o Ricardo Alba, que falou sobre quais devem ser as suas bandeiras no Legislativo Estadual.
Bom, bandeira da segurança pública, bandeira da educação pública de qualidade, da transparência e da coerência na utilização dos recursos públicos, né, de um Estado mais reduzido e mais eficiente, de um Estado que o governo seja voltado para melhorar a vida das pessoas, do cidadão, né? Então, acho que dá para fazer melhor do que vem sendo feito, todos nós temos a contribuir, e é através dessas bandeiras que a gente quer fazer a política melhorar a vida das pessoas, né? A política não é um fim em si mesmo, ela é um instrumento para servir, e nós fazemos isso aqui em Blumenau, e vamos fazer por toda Santa Catarina.
Esse foi o Ricardo Alba, que é um dos 6 parlamentares eleitos para a bancada do PSL, um partido que não tinha representação no parlamento, e agora será a segunda maior bancada aqui na casa. Outro novo parlamentar eleito por essa sigla é o coronel Onir Mocelin, que também falou das suas bandeiras aqui no parlamento.
As principais bandeiras serão moralização da política dentro do Estado, fazendo otimização máxima possível de retorno do recurso arrecadado do cidadão, que ele retorne em serviço de qualidade, a diminuição do tamanho do Estado e a desburocratização do Estado. Principalmente esse fato aí que hoje eu vejo que o Estado mais atrapalha a vida do cidadão do que ajuda na fomentação de geração de emprego e das pessoas que querem empreender em Santa Catarina, a gente poder facilitar a vida dela e não ser um entrave no desenvolvimento econômico do Estado.
Coronel Mocelin também é um bombeiro militar da reserva, que foi comandante da corporação em Santa Catarina e ocupará o seu primeiro cargo eletivo como a maioria da bancada do PSL, que, com exceção do Ricardo Alba, que nós falamos antes, todos eles serão estreantes, né? E todos com um discurso bastante alinhado, né? De segurança pública, menos Estado, moralidade.
É um discurso bem liberal na questão econômica, né? De realmente um Estado menor possível, e os recursos públicos vão realmente para aquilo que interessa, que é a segurança pública, saúde, educação. O coronel Onir Mocelin não ocupou o cargo eletivo, mas ele já ressaltou que ele tem uma experiência administrativa na administração pública de mais de 30 anos, na condição de bombeiro e de comandante que foi dos bombeiros em todo o estado de Santa Catarina. Interessante do coronel Onir Mocelin é que a votação dele foi muito pulverizada. Para você ter uma ideia, ele mora em Itajaí, mas ele não foi o mais votado em Itajaí, ele foi o 6º mais votado em Itajaí. Mesmo em Florianópolis, ele não foi o mais votado. São Miguel do Oeste, que é a cidade onde ele nasceu, ele foi o 8º mais votado. Que explica aí a atuação dele bastante pulverizada, até pelo cargo que ele ocupou e também por essa proposta do PSL, que atuou muito nas redes sociais, vinculada à imagem de Jair Bolsonaro, o que explica essa votação bem ampla aí por todo o estado.
O diretório do PSL de Itajaí elegeu 2 deputados, na verdade, né? O coronel Mocelin e a Ana Campagnolo, que também é do diretório municipal.
Muito bem, esse foi o primeiro Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL, e a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga nos acompanhando no Spotify, no SoundCloud, no Anchor FM e no site da Rádio AL. Até a próxima.